UOL São Paulo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Boa noite, pessoal. Estamos chegando aqui no UOL Esporte e falaremos muito dessa derrota do São Paulo para o Fluminense no Rio de Janeiro. Que fiasco, hein, São Paulo? A coisa não vai mesmo, hein? De novo, o São Paulo jogou um bom primeiro tempo e no segundo tempo não existiu e foi amassado pelo Fluminense de Diniz. Cano, esse monstro que faz gol de tudo quanto é jeito, Ganso e companhia. A gente vai falar muito sobre isso, contamos com o seu superchat, contamos com a sua mensagem aqui no UOL Esporte. Você, São Paulino, tá ressabiado, tá com a pulga atrás da orelha, tá de nariz torcido. De novo, o time do Rogério Ceni não empolgou e perdeu nessa rodada do campeonato. Pode ficar pior a situação no São Paulo, que tem o complemento na rodada, times que estão abaixo do São Paulo e bem próximos, isso pode piorar ainda mais. Te dá um abraço aqui pro Luiz Augusto Simon, grande Menon, hein? Blogueiro aqui no UOL Esporte, vai fazer com a gente essa live aqui nesse pós-jogo do São Paulo. Menon, prazer tê-lo aqui, rapaz, tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande por você, mas quem não merece respeito da torcida é o São Paulo. Que fiasco de novo, Menon. Boa noite, rapaz.
Boa noite, Márcio. Boa noite, abraço pra todo mundo. Respeito é recíproco. Olha, você falou uma frase assim, né? O time do Rogério Ceni, e eu acho que nunca foi tão certo, né? Realmente foi o time do Rogério Ceni, e essa derrota aí tem as digitais dele, 5 dedos, mais 5, tem todos os dedos dele nessa derrota, né? Eu acho que ele errou primeiro por conceito, né? Eu acho que ele detesta time que tem 2 volantes, você vê que ele perde todos os jogos com um volante só. E hoje ele voltou a jogar com um volante só. Pablo Maia, o Igor Gomes, que não é um volante, é um meia que ajuda um pouquinho aí, é um volante que chega na área. E o Patrick aberto lá pela esquerda. Quer dizer, ele, com esse conceito dele, ele deixa meio campo inteirinho aberto para os adversários jogarem. E jogou realmente bem no primeiro tempo, como você disse, mas estava mostrando ali que tinha uma fragilidade ali de um castelo de cartas, né? Qualquer momento vai dar problema, porque o que o Ganso jogou livre, né? O que o Ganso deu de bola para o Cano. Bom, esse é o erro de conceito. Depois, eu acho que o erro de escalação, né? Ele jogar com o Reinaldo na lateral direita, na ala direita, e o Rafinha de zagueiro é um erro muito, muito ruim, muito fácil, porque é fácil de perceber que não dá certo. O Rafinha é muito baixo para jogar de zagueiro. O Reinaldo não tem a perna direita para marcar. Você vê que o segundo gol do Fluminense saiu por ali num contra-ataque total. A bola veio por ali, pelo lado direito do São Paulo. Então, realmente, essa escalação eu não entendo. Outro dia perguntaram por que ele não escala o Luizão, o Ferrarese e o Léo, e ele disse assim que é muito canhoto, né? Então o Rogério é muito assim, ele tem a caixinha dele, né? Tem que ter um direito, tem que ter um canhoto, e prefere jogar com o Rafinha, que não dá certo, várias vezes não deu certo. E o terceiro erro que eu acho é o erro da substituição, né? Conceito, escalação, terceiro, substituição. No intervalo do jogo, o time tá ganhando, mas com aquele, como a gente falou aqui, com aquele meio campo perdendo, meio campo frouxo, e ele faz o quê? Ele tira o Patrick e coloca o Galoppo. O Galoppo entra em todo o jogo, cara, parece que ele tem reserva de mercado, né? Parece que ele tem que entrar. Ele entra e não joga, cara. Eu não conheço o futebol dele lá na Argentina, mas aqui no São Paulo eu ainda não sei se ele é um volante que chega na área adversária, se ele é um meia que recompõe, se ele é um ala. Então, eu acho que Galoppo, eu não entendo por que ele tem que entrar todos os jogos. Ele entrou hoje novamente, jogou muito mal. E, além de tudo isso, para não colocar toda a culpa no Rogério Ceni, a gente pode falar o seguinte: muitos jogadores jogando muito mal, né? O Léo Pelé jogou muito mal, o Patrick jogou muito mal. Então, é isso que eu acho que foi um final do jogo, era para a torcida do São Paulo rezar para acabar logo, porque senão o Cano passaria o Mbappé hoje, né? Diz que ele é o segundo maior artilheiro do mundo, hoje ele ultrapassaria o francês, porque... E o francês podia até entrar com um processo, porque... para dizer que não vale. Porque é o timinho frouxo do São Paulo, frouxo na marcação, né? E mentalmente também, porque todo dia sai ganhando e vai mal, né? Segundo tempo de São Paulo é sempre uma incógnita.
Eu tava, quando o São Paulo, já tem superchat aí chegando, eu vou ler, mas quando o São Paulo tomou o terceiro gol, meu irmão, eu fui dar uma olhada aí nas redes sociais para ver o que a galera tava falando, e aqueles que, em alguns jogos, começaram a elogiar o Reinaldo, não no jogo contra o Atlético, porque ele foi muito mal também, né? Mas aqueles que defendiam uma renovação de contrato, que o São Paulo deveria dar os 2 anos de renovação de contrato pro Reinaldo, já mudaram de opinião e estavam escrachando o Reinaldo. O Léo Pelé, zagueiro, estava sendo detonado também. O Pablo Maia, porque no marco, eu até acho que as críticas para cima do Pablo Maia, o Menor, são meio injustas, porque só ele se mata aí. Ele se mata nesse meio campo, quando o Nestor joga, o Nestor não marca. O Pablo Maia tem que jogar pelos dois. E hoje, com o Igor Gomes e com o Patrick, era o Pablo Maia que estava se matando ali no meio campo de novo, né? Essas críticas eu não concordo muito, não. O Rafinha foi muito mal, acabou sendo expulso ainda no final, mas está perdido, é o quinto jogo consecutivo dele. E aí o Rogério vem na entrevista coletiva contra o Atlético e fala que o time está cansado, está desgastado, que não tem como correr. Aí você vê o Rafinha jogando 5 jogos. Ele faz uma alteração dessa do Patrick, colocando o Galoppo. Ele já não tinha um Nestor que marca um pouquinho mais que o Igor Gomes. Então eu juro que eu não entendo o que passa na cabeça do Rogério Ceni, Menon. Porque se está faltando perna, como é que ele deixa um cara que já está mais para o final de carreira do que para o começo jogar a 5ª partida consecutiva? Ele tira um cara que marca mais que o outro e bota o Galoppo que está perdidão, por enquanto está excursionando aqui no futebol brasileiro. Eu assino embaixo o que você disse, Menon. Tem muito dedo no Rogério nessa derrota, sim. De novo, um São Paulo apático, um São Paulo morto, um São Paulo depressivo, um São Paulo que jogou bem no primeiro tempo e que depois se atrapalha com a bola. O São Paulo, quando está ganhando o jogo, Menor, nesses jogos que passaram também, o São Paulo joga mal. Quando o São Paulo está perdendo, foi assim com o Atlético Mineiro, quando ele buscou a virada, o São Paulo gosta um pouquinho mais e costuma apresentar um futebol um pouco melhor. Então eu confesso que eu não entendo o time do São Paulo. Quando é para atacar, defende. Quando é para defender, ataca. Quando é para segurar a bola, ele rifa a bola. Erra muitas bolas na saída, como errou hoje de novo. O São Paulo é um time depressivo, um time bipolar. Responda aí para o Miguel Celestino Soares, Menon. Como o time pode pipocar tanto? Não tem brilho nenhum. Falta brilho também. E o São Paulo é um time de pipoqueiro, Menon?
Então, eu acho que esse conceito é meio apressado, né? São Paulo jogou contra o Palmeiras com 9 e conseguiu manter o empate. Contra o time do Chile, ele ganhou com, acho que, 9 ou 8. Então, eu acho que a questão, se a gente for falar isso, falta brilho, a gente vai achar que todo mundo ali não tem brilho, né? Eu acho que não, acho que a questão é mais embaixo, a gente tem que procurar outras explicações a isso. Por exemplo, o Rogério não joga com 2 volantes, você pode ver, o primeiro turno com o Flamengo, ele jogou com o Nestor e Igor Gomes, vários jogos Nestor e Igor Gomes. Todas as derrotas São Paulo para o Flamengo, inclusive nas duas que valiam Copa do Brasil ali, nenhuma vez joga com 2 volantes. Então ele tem, eu acho que ele tem um esquema montado, um conceito de futebol e não consegue adaptar. Por exemplo, não é questão de hoje, porque o Miranda está fora, está machucado, mas para o Rogério, o Léo Pelé joga mais que o Miranda. E eu acho isso um absurdo. Por quê? Porque ele quer o zagueiro que saiba construir. Eu prefiro zagueiro que saiba destruir, né? Porque é zagueiro, então que tire a bola, que dê um bicudo para frente, acho que não tem problema nenhum. Ele prefere o Léo Pelé, e o Léo Pelé nos últimos jogos tem sido um vexame, cara. Aí você pega, ele gosta de jogador lá que recompõe muito, então o time não chega na área adversária. Tá? Para mim, hoje, o que teve de bom foi a primeiro tempo, marcando pressão no campo do Fluminense, foi muito bem isso daí, mas, como eu disse, deixando aquele latifúndio ali para o Fluminense jogar, latifúndio total, jogando em cima do São Paulo, e Ganso para Cano, Ganso para Cano. É complicado isso. Vários jogos é assim. São Paulo jogar com um volante, um outro que sai e o Patrick, é muito espaço, cara. É, até no desenho do campo a gente pode ver, né? Um volante, um que sai um pouquinho, o outro lá na esquerda. Então fica um espaçozão grande. Assim. Eu acho que o Rogério tinha que ser... Eu acho que no momento, por exemplo, que São Paulo está... de tentar chegar na Libertadores aí, chegar ao sexto lugar, que agora eu acho que já acabou, né? Eu acho que vai ser difícil ficar entre os oito, inclusive. É, o que o treinador tem que fazer é o seguinte, tem que resolver problema. Qual que é o problema? O time leva muito gol, permite muitos arremates, muitos chutes ali pelo meio. Então, tem que arrumar isso aí. Muita bola pelo alto. E ele não resolve os problemas. Ele tem o conceito dele e faz o time para jogar do jeito que ele quer, do jeito que ele acha bom. E ele é fiel aos seus princípios, seus conceitos, né? E aí acaba mal.
Mande seu superchat aqui para a gente, a sua pergunta. O São Paulo perdeu para o Fluminense por 3-1 no Rio de Janeiro. Está numa situação difícil agora para jogar Libertadores da América. Aliás, a gente pode até colocar... Hein, Yuri, podemos até colocar na tela a classificação do campeonato para a gente debater, para a gente analisar os números. É, o Menon vai falar muito sobre isso também. Claro que tem jogos ainda para acontecer. Tem Bragantino e América, tem Inter e Atlético Paranaense. Amanhã tem Fortaleza e Atlético Goianiense. Na segunda-feira, o Atlético Mineiro jogando contra o Botafogo. E a situação do São Paulo pode piorar ainda mais. Palmeiras campeão 77, Fluminense 64 já na Libertadores. Inter 64, Flamengo 61, Corinthians 61, Atlético Paranaense 54 pontos. Aí aparecem o Galo com 52, São Paulo oitavo colocado com 51. O São Paulo perdeu o jogo hoje, empatou com o Atlético Mineiro. Perdeu para o Botafogo, olha onde era para o São Paulo estar se não tivesse nessa draga toda e um time tão irregular como é o São Paulo, hein? O América Mineiro tem 49 pontos, vai jogar, como eu disse, pode chegar a 52 e tomar a posição do São Paulo. O Fortaleza é outro que vai jogar contra o Atlético Goianiense, pode chegar a 51 pontos e tem mais vitórias que o São Paulo. Então, é vida dura do São Paulo, vida dura do São Paulo com esses resultados que não aconteceram. Vamos trocar essa página, Yuri, mostrar a segunda página da classificação do Campeonato Brasileiro. Botafogo, 47 pontos, Santos, 47 pontos, Bragantino, 44 pontos, Goiás, 43, Coritiba, 38, Cuiabá, com 37 pontos. Estariam caindo agora, Ceará, com 34, o Atlético Goianiense com 33, Avaí 29, Juventude com 21 pontos, são os quatro piores na classificação do campeonato. Você disse aí que acha que não vai dar para ficar, o São Paulo deve disputar a Sul-Americana, vai perder esse posto. Eu também vou nessa linha aí, viu, Menon? É tanto vacilo, uma derrapada atrás da outra, o São Paulo não merece não, cara.
Então, porque ali o América joga com quem, você sabe? Eu não me recordo agora.
O América, deixa eu pegar aqui. Bragantino e América é hoje esse jogo. É hoje, daqui a Bragança. Pouquinho começa. Em Bragança.
Então. Eu acho que o maior problema ali é o Fortaleza. Acho que o Fortaleza deve ganhar. Aí fica difícil São Paulo retirar nos dois últimos jogos. É, eu fico assim na dúvida, cara. Eu acho que time grande nunca tem que duvidar, né? É bom ir para Libertadores? Tem que ir mesmo. Tem que ir para essa pré-Libertadores, tentar de todo jeito. Mas se pensar um pouco mais assim, principalmente porque a Libertadores, além de ser um campeonato que o São Paulo gosta, da história do São Paulo, tudo, dá mais dinheiro, né? Mas talvez fosse até melhor para o São Paulo jogar Sul-Americana, porque esse ano ele chegou pertinho do título, quem sabe consegue um título aí, e o título para o São Paulo é muito importante, porque chegar na última vez da pré-Libertadores, eu me lembro, foi... São Paulo conseguiu, não passou pelo Talleres de Córdoba, né, na primeira fase da pré, e aí o Talleres de Córdoba, que era dirigido pelo Vojvoda, ainda perdeu para o Palestino, cara. Quer dizer, é complicado a pré-Libertadores, é complicado. Então, eu ainda, como torcedor de São Paulo, torço muito para ele conseguir chegar, mas com a cabeça fria, tudo, talvez fosse até melhor colocar o pé no chão e jogar a Sul-Americana, viu?
a soberba do São Paulo permite esse pé no chão, Menon? Ah, é melhor jogar Sul-Americana, abrir mão, teoricamente, de uma Libertadores da América, que é uma empáfia, é um nariz empinado do São Paulo, né?
Ah, então, eu acho que essa coisa do soberano, né? Acho que já passou, né? Você não acha, não? Porque eu lembro, o Casares, quando era diretor de marketing do São Paulo, falou uma sandice, né? Que São Paulo, em alguns anos, teria mais torcida que o Corinthians, né? Depois eu perguntei para ele por que ele, se ele desistiu dessa ideia. Ele falou, se tivesse seguido as minhas ideias, estaria certo, mas tinha um contrato com a Laney Tunes, né? Aquelas figurinhas de desenho animado lá do Pernalonga, do Pica-Pau, mas não levaram em frente, quer dizer, o cara achava que ia passar o Corinthians com o Pica-Pau, com o Pernalonga, né? Então eu acho que essa coisa do Carlos Miguel Aydar, né, é muito preconceituoso. Eu lembro que ele falou que o Ganso, né, que o Napoli, nem que tivesse todo o dinheiro da máfia, não conseguia levar o Ganso, né? Quer dizer, ofendendo os italianos, né, de Nápoles, dizendo que é da máfia. Aí falou que Itaquera é muito longe, né? Muito longe para quem, né? O que tem de torcedor de São Paulino e Itaquera, e o cara menospreza desse jeito, né? Eu acho que essa parte aí já passou um pouco. O que eu acho é que eles têm que contratar melhor, ter mais... Aí, como você disse, o pé no chão, né? Nicão, né? Uma contratação desse tamanho, praticamente não jogou esse ano. Hoje um amigo me disse que a folha salarial do Fluminense é de 6 milhões, a do São Paulo de 15. E umas contratações estranhas, né? Esse menino aí, o Bustos, nunca entra. E outra coisa que São Paulo... Hoje o Rafinha, né? Você falou 5 jogos seguidos, né, Rafinha? Aí estourou o Moreira, agora o Rafinha vai expulso. Tem jogador... Eu vi outro dia que eles querem renovar o contrato do Rafinha, um dos motivos que ele é um exemplo para a molecada. Que exemplo é esse? O cara é veterano desse jeito, já jogou na Alemanha, tudo é expulso num jogo desse, um jogo perdido. Qual que é a vantagem de ser expulso desse? Prejudica o time para o próximo jogo, né?
Eu também não concordo com essas coisas que são ditas, não, viu, Menon? Rafinha é exemplo.
Ferrarese saiu bravo. O que ele estava bravo?
O Ferrarese, ele já tinha ficado bravo também no último jogo, que o Rogério deu uma alfinetadinha nele, né, Menon? Disse que no lançamento dele, que saiu uma jogada de gol lá, ele jogou bem contra o Atlético Mineiro, Ferrarese, deu boas enfiadas de bola, ele tá com ritmo de jogo com sequência adaptado, ele vai dar bons frutos aí pro São Paulo, na minha opinião. Mas o time vê que tá uma bagunça, esses caras veem que a coisa não tá em ordem, não paga para jogador, quando paga só para metade. Eu nunca vi isso, paga só para parte do elenco, Menon.
Duas coisas, né? Primeiro, o Ferrarese, ele fica até junho, né? E aí, são 7 milhões de euros. Vai ter dinheiro para contratar 7 milhões de euros? São Paulo não tem dinheiro para nada, então o Luizão vai embora, o Ferrarese fica até metade do ano, quando começa o brasileiro. O Miranda parece que vai embora. Agora, um ponto que eu queria falar é o seguinte, a diferença de conceito, de pensamento de vida, né? Eles falam assim, o Belmonte falou assim, os jogadores sabem que a gente deve, está fazendo o possível para pagar, mas eles têm muito caráter. Eles têm um caráter muito bom e não reclamam disso. Cara, eu acho totalmente errado, porque todo trabalhador tem que receber pelo seu trabalho. Você trabalha, você tem que receber. Se o cara não recebe e acha que está bom, o que acontece? Acho que é um reflexo dele na vida que se reflete no campo. Quantas vezes o São Paulo entra no campo no segundo tempo e se desmancha? Porque parece assim, se o cara não liga também, se o cara não liga para não receber salário, eu sei que o salário desses caras, eles podem ficar 1, 2 meses, não é nosso caso, né? Pelo menos o meu, né? Eles não podem ficar, o seu, eu não sei. Então, mas o cara tem o cabimento de falar assim, que isso é prova de um bom caráter, você não receber e ficar quieto, aí o que acontece? Por exemplo, aquela final que o Independiente deu vale, o time não jogou, né? Ali sim, parecia que o colega falou que faltou brilho ali. Eu não gosto de acusar, mas realmente São Paulo não entrou no campo, né? Aquela a final do Paulista, São Paulo não entrou no campo, né? O Jandrei estava fazendo cera com um minuto de jogo. São Paulo fez 3-1 no primeiro jogo, foi pro segundo, o cara fazendo cera com um minuto de jogo. Levou de 4, né? Na Sul, aquela que São Paulo eliminou o Palmeiras na
Copa do Brasil.
Copa do Brasil, né? Então, São Paulo ganhou, foi lá no... Quanto foi o primeiro jogo? Eu não me recordo. Mas São Paulo foi pro Allianz Parque, o Palmeiras já fez 2 gols em 20 minutos.
E aí 1-0, teve... de 2-1 e foi pros pênaltis, né?
Então, sinceramente, eles erraram o pênalti, né? Veiga nunca tinha errado, tinha errado contra o Santos. Errou o pênalti, depois, né? Quer dizer, ali foi um pouquinho de sorte. Então, realmente, eu acho assim, que quando o cara não recebe o salário e não reclama, eu acho que não é caráter. Eu acho que é falta, assim, de que esse dinheiro não faz falta mesmo, tudo bem. E eu acho que, no fim, atrapalha, cara. Eu acho que é um comportamento que se reflete em campo. Eu tenho essa tese aí.
O cara tem que receber, né? Isso é claro. Até para ser cobrado, as coisas não funcionam no campo, a diretoria está com a situação em ordem com os jogadores, pode ir lá e cobrar. Senão vira um círculo vicioso aí, pô, o cara não recebe, não reclama, a diretoria não paga, como vai cobrar os caras? Como vai chegar lá no vestiário para dar uma rasgada nos caras? Então, é duro. E ó, Menon...
Vai chegar no modo Vampeta, né? Falou do Flamengo, né?
É isso aí.
Finge que joga, quer dizer, não é isso pode aí. Ser assim, né? E está essa promessa, né? Ah, o empréstimo, vou pagar com o empréstimo, vou pagar com o dinheiro do Antônio, vou pagar não sei com o quê, vou pagar não sei com o quê. Pode, cara, tinha que ter pago isso de qualquer jeito, logo.
Ó, o Alexandre Augusto Querubim Camargo. Boa noite, acho que chega para o Rogério. O desânimo contamina tudo e todos. Ele precisa de novos ares e o São Paulo também. Time apático, volta apático do intervalo. É a mensagem do Alexandre Augusto Querubim Camargo. O Rogério Ceni está desanimadão, Menon? Está borocochô e isso contamina o elenco?
Eu senti isso muito depois da eliminação, né? Da perda do título, né? Parece que o título já era do São Paulo. Aquela derrota com o Independiente Del Valle, parece que ele ficou no luto, né? Ele tinha outro jogo, o São Paulo ganhou, tudo, ele estava num desânimo total, parecia que estava chorando, só falava daquela derrota. Eu acho que realmente ele ficou muito abalado e não devia ter ficado. Eu acho que o Rogério é um bom treinador, ele ganhou vários títulos aí, eu acho que ele pode melhorar muito, todo mundo pode melhorar. O que eu acho que a torcida não pode cair nesse conto. O Rogério é o único que pode salvar o São Paulo. O Rogério é o único que ama o São Paulo. O Rogério colocou água na piscina. O Rogério fez o fisioterapeuta chegar mais cedo. O Rogério deu uma bronca no médico porque saiu pelo lado errado e facilitou o contra-ataque. Até isso o Rogério fez. Então eu acho que não, o Rogério tem que ser analisado, né, com cabeça fria pelo que ele mostra como treinador, como pessoa que ama o São Paulo, como pessoa que então que seja ele um diretor de futebol, um gerente e tudo, né? Como treinador tem que ser analisado como treinador, eu acho que ele tem bons momentos e tal, mas no momento atual dele eu não estou gostando não. Agora, se vai ficar, se não vai ficar, eu não sou eu que vou dizer, não, se ele merece ficar. Eu acho que, sei lá, talvez tivesse lá o ponto que ele sempre fala, né? Ou o time ia melhorar de vez, ou ele ia perder essa desculpa, né?
A desculpa ia perder, não tenha dúvida que ia perder. A gente vai falar muito mais sobre isso, com certeza. A gente vai falar muito mais sobre isso. São Paulo perdeu para o Fluminense 3-1 no Rio de Janeiro, se complica para jogar Libertadores da América. Nós vamos ao intervalo, não saia daí que já já tem mais. Mande o seu superchat, a gente vai ler aqui no ar para você.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta aqui no UOL Esporte, São Paulo 1, Fluminense 3, de olé e tudo, hein? Teve olé e tudo. A torcida do Flu gritando olé, colocando o São Paulo na roda. E o São Paulo vai se complicando para tentar jogar a Libertadores da América, que era o grande objetivo do time, né? Tá feia a coisa. Tem muita reclamação nas redes sociais, torcedores pegando no pé individualmente de alguns jogadores. O que estão falando do Léo Pelé é uma enormidade, hein, Menon? Estão detonando o Léo Pelé depois dessa possível negociação aí com o futebol francês. Ele não jogou mais futebol. O que, que pode estar acontecendo aí com o Léo Pelé? Você já disse aí que ele não é melhor que o Miranda, né? Mas ele constrói, sai jogando com mais qualidade. Isso é suficiente, Menon?
Então, eu acho que não, né? Acho que a gente não pode entrar em teoria conspiratória, né? Ah, porque não deu certo ali para aquele timinho da França lá, Angers, né? Arches, sei lá o nome, que ele começou a jogar mal. Não é isso, não. Eu acho que ele... Não é um quarto zagueiro de alto nível, né? Não é. Basta você ver outros zagueiros que tem aí no futebol brasileiro, né? Se ele pode se comparar com o Davi Luiz, por exemplo, com que nem é meu jogador favorito, Gustavo Gomes. Tá? Uma hora a conta estoura, né? Eu repito, cara, eu sou conservador, pelo menos em futebol, né? O zagueiro não pode ser escalado porque ele constrói jogo, né? O meia não pode ser escalado porque recompõe, né? Eu não gosto disso, não. Gosto, não. Eu acho que o Léo Pelé é isso, é um jogador. É uma recordação do Fernando Diniz, que descobriu ele como quarto zagueiro. E às vezes dá certo, ele joga bem, faz um bom passe, mas nos últimos jogos tem ido muito mal. Eu não gosto, principalmente ali nesse esquema aí que o Wellington vai muito para o ataque, que joga com três zagueiros, e o Wellington é um trem na banguela. Eu sei que não existe trem na banguela, mas ele vai que vai, então você tem que ter a cobertura. E o Léo não consegue fazer essa cobertura. E quando não é o Wellington, o Reinaldo, que também não é um grande defensor, eu acho que ele não está adaptado para jogar por ali. E nos últimos jogos tem ido muito mal.
Ô Menon, no jogo contra o Atlético Mineiro, quando surgiu a escalação do Reinaldo pelo lado direito, ali como ponta, para jogar solto, enfim, para fazer essa jogada aí com a perna trocada, o Rogério foi muito criticado, né? E eu não achei que foi um bom jogo. O Reinaldo estava todo torto, o Reinaldo não conseguia nem correr, estava tudo esquisito ali, tudo, sabe? Parecia uma rua esburacada ali, que ele estava tentando desviar de buraco correndo. É ruim, Patolino, não estava nem correndo certo o Reinaldo. Aí hoje saiu a escalação do São Paulo, quando eu vi o Reinaldo de novo, eu fiz assim, não é possível, cara. Ou a gente é muito maluco, ou o que o Rogério viu de bom para de novo colocar o Reinaldo nessa função. Ele deu bons passes, ele pega bem na bola. Peraí, para bater um escanteio, para bater uma falta na beirada do campo, você não precisa jogar improvisado daquele jeito como tá jogando o Reinaldo, e hoje de novo, e foi substituído de novo com razão, porque não jogou nada. Então, essa insistência do Rogério em alguns momentos, o Nestor quando joga, hoje não dá nem para colocar a culpa no Nestor, né? Mas o Nestor quando joga, ele não sai nunca. Ele joga do primeiro ao último minuto, jogando bem ou mal, ele não sai. Principalmente quando joga mal, né? Que deveria ser substituído, quando cansa, enfim. E o Rogério não tira. Então, a teimosia do Rogério também vai fazer com que o São Paulo não jogue a Libertadores da América. Ele tem grande parcela de culpa nisso. E pergunto para você, Menon, em caso de não se classificar para a Libertadores da América, que tipo de peso isso vai ter para a permanência ou não do Rogério, você acha, hein, Menon?
Bom, vamos voltar um pouquinho. Eu acho que... Lembra contra o Atlético, primeiro gol, como saiu? Jogada do Keno. O Cuca, que não é bobo, meteu o Keno na esquerda e fez uma festa ali, porque o Reinaldo... Torto para um lado, o Rafinha tinha que fazer a cobertura. Hoje o segundo gol saiu num contra-ataque por lá. Eu acho que o Rogério é assim, né? Ele. Porque para chegar no Reinaldo ali, o que ele pensa? Eu não posso botar o Luizão, porque o Luizão é muito canhoto, então eu fico com o Rafinha, então eu não tenho outro para colocar ali. Ele estava jogando o Moreira, o Igor Vinícius, não tenho outro. Então vai o Reinaldo. Eu acho que ele pega o conceito de futebol que ele tem e vai adaptando a isso. Ele teria que se adaptar ao momento do time, né? Não tem lateral, vamos dar um jeito. Boia o Rafinha ali, que é lateral, joga com linha de quatro, então, para que jogar com três, né? Põe o Rafinha na lateral, põe o Reinaldo na esquerda, e joga com dois volantes, joga com mais um no meio, pivô o meio. Mas não, ele tem que jogar, ele tem, a cabeça dele é fechadinha, é daquele jeito. Né? Eu acho que pesa muito se não classificar. Também o São Paulo é o seguinte, né? Vai começar tudo de novo? Vai. Possivelmente o Rogério já conversou lá com jogadores que ele precisa, já estão indo atrás. Aí breca para começar tudo de novo. Eu acho que é complicado também. Eu não tenho uma posição formada se ele deve sair ou não deve ficar. Eu acho que essa questão da Libertadores vai pesar sim, porque Libertadores dá dinheiro, né? O São Paulo precisa de dinheiro. Só a primeira fase da Libertadores, se o São Paulo conseguir chegar lá, são 3 jogos no Morumbi. Cada jogo, a Conmebol paga $1 milhão. Então, $1 milhão aí é que agora o dólar caiu um pouquinho, né? Porque o presidente ganhou. Dá aí R$15 milhões, que faz muita falta para o São Paulo. 3 vezes 5, 15. Não sei se o Rogério, outro dia, ele falou também que... Eu não gostei nada dele no começo do ano, quando ele foi, o Muricy falou que talvez ele saísse, porque eles adoram o São Paulo, mas também tem que pensar no nome deles, né? Eu não gostei nada dessa frase, não, porque se adora, fica aí, né? Agora, ou então seja honesto, não quero sair, quero sair. Não vem alimentar essa ficção de que adora o clube, adora o clube, adora o clube, e não dá certo, não. Tem que... Eu acho que o momento dele não é bom, não.
Eu também acho que o momento não é bom, não. Vamos ver o que vai acontecer aí, o que a diretoria vai decidir. E sem a Libertadores, sem reforço, sem um time mais competitivo, acho que mina muito a possibilidade de um Rogério. Há pouco aí o nosso telespectador disse que o Rogério é meio chateado, essa tristeza contamina o elenco. Sem Libertadores, sem um time melhor... Aí vai o Rogério ficar feliz? Óbvio que não, ele vai ficar mais triste ainda. O Rogério, eu até acredito nisso que ele fala, viu, Menão, que gosta do São Paulo, que ama o São Paulo, mas o cara é profissional, tem uma hora que não dá. Eu acho que esse desfecho é meio que inevitável, viu, Menão, a saída do Rogério, porque o São Paulo, eu acho que não vai se classificar, depois de vacilar com o Botafogo, com o Atlético Mineiro, com hoje, que era um jogo, mesmo com tanta lambança, ele ainda pontuar voltando no Rio. Eu nunca achei que o São Paulo fosse vencer o jogo hoje do Fluminense. Em todos os palpites que eu dei aí, quando me perguntaram, eu sempre disse que o São Paulo, se voltasse com um pontinho, com um empate hoje, que deveria lamber o beiço, né? Perdeu tomando totó. É um time depressivo, um time que se entrega, um time que joga bem no primeiro tempo, joga bem quando está perdendo, quando está ganhando não sabe o que fazer com a bola, dá a bola para o adversário. O São Paulo não é aquele time malaco, né, Menon? Aquele time que pica o jogo quando precisa, o time que faz falta quando precisa, foi enquadrado pelo Atlético Goianiense, um time que está lá embaixo na classificação do campeonato, então não dá para confiar no São Paulo. O São Paulo é um time que não é confiável, mas será? Pô, o Rogério jogou bola, cara. O Luciano é um cara experiente, Rafinha é um cara experiente, Miranda, mesmo quando não joga, mas é um cara que pode ajudar também com o papo, na concentração ali com os maiores, o Reinaldo é um cara rodado. Será que não dá para conversar? Pô, vamos segurar a bola aqui, o São Paulo tá ganhando, ó, segura, toca, pica o jogo, cai, faz uma, sabe? O São Paulo dá a bola pro adversário e aí fica na roda, é um negócio difícil de entender esse time de São Paulo.
Eu lembro do Rafinha, estava no Grêmio no ano passado, o Grêmio estava para cair, ele foi expulso em Santos do jogo. Ele era reserva.
Final. Verdade.
Foi expulso por quê? Foi brigar com o Gandula, ele sendo reserva. Quer dizer, então eu acho que às vezes o cara é experiente, tá, mas quer dar uma de machão, né? O Luciano faz sempre muito isso, quer dar uma de machão, quer dar uma de brigar. Eu acho que não é por aí, não. Realmente é inexplicável, São Paulo. Eles dizem que apostaram muito nas Copas, eu discordo disso. Eu acho que a gente jogou muito nas Copas e abandonou o brasileiro. Eu nunca achei isso, achei que o brasileiro que abandonou o São Paulo. Foram muitos erros, perderam jogos. Lembra contra o Corinthians, São Paulo, que sai primeiro tempo ganhando? No intervalo, o Rogério muda, troca três.
Três
porque
vezes.
Ele viu que o outro ia fazer e ele pega e troca. E parece que ele... Eu nunca joguei videogame, mas acho que é por aí, né? Tem aquela ideia assim, tá, o cara fez isso, eu vou fazer aquilo, porque aquilo, outro. Futebol não é assim, né? O time tá jogando bem, tá ganhando 3-0, tá ganhando 1-0, amassando o Corinthians. Ele vai lá e troca 3 e o time desanda, né? Acho que tem muito a ver com os erros dele. Ele precisava crescer nesse aspecto, eu acho.
Nós vamos mostrar os gols aqui para quem está acompanhando essa live no All Sport, mas antes, ó, Augusto Querubim Camargo. Seria melhor ter um técnico que faça o trivial? Aí, a galera também não gosta, acha que o Rogério inventa demais, Merol.
É. Eu sempre achei isso. Acho que o treinador tem que resolver problemas do clube, do time. Se o time dá espaço no meio-campo, você tem que resolver esse problema. Já tem há muito tempo. Não é questão do Rogério. Eu gosto de treinador, é isso, que ajeita o time, que resolve. Treinador autoral, que faz maravilhas, que cria. Aí eu gosto do Guardiola, que criou o falso 9 com o Messi. Gosto de outros por aí, né? É, mesmo que não ganhe nada, como o Bielsa. Né? Gosto de longe, né? Como Fernando Diniz também, que era longe do São Paulo. Mas é isso. Acho que realmente precisava resolver problemas. É isso que o time precisa.
Vamos aos gols? O Fluminense venceu o São Paulo por 3-1 no Rio de Janeiro e a gente mostra para você aqui no UOL Esporte. São Paulo saiu na frente, um arremesso lateral, a bola foi rebatida e Luciano, da entrada da área, deu uma paulada de primeira, um bonito gol do Luciano, abrindo o placar para a equipe do São Paulo. Pegou na veia, fez um belo gol. O Luciano para a equipe do São Paulo. É bonito um chute assim, que não deixa a bola cair. Pega essa chicotada, né, Menor?
É, lindo gol, né?
Lindo muito gol. Bonito. Muito bonito. Aí, de novo, você conferindo o gol do Luciano. Golaço no ângulo do Fábio. 1-0 São Paulo. O empate. O empate do Fluminense. Troca de passes. O rebote do Felipe Alves. E o Cano.
Você viu a facilidade para chutar?
Nossa senhora, né?
Quem chutou de longe?
No gol do Fluminense foi o Matheus, né?
Então. Olha a facilidade que o cara chuta. Ó. Ninguém marcando. Ó.
O rebote do Felipe e o Cano vai para a rede. De novo o Cano, hein? E aí, em 10 minutos, o jogo do São Paulo foi para o espaço. Aí teve a confusão, né? Porque o impedimento foi marcado. E pelo VAR, o gol foi confirmado para a equipe do Fluminense. Jogada pela direita, Natan, Matheus e Cano. É, pois é. E o Reinaldo com uma má vontade de chegar na bola também. Reinaldo não chega na bola. Tava a 15 por hora o Reinaldo. Bonita jogada, o Matheus toca para o Cano e o Cano faz o gol da equipe do Fluminense. Vacilo, olha como é fácil entrar na zaga do São Paulo, pelo amor de Deus, hein?
Olha, e de novo, lá na direita.
Um espaço, uma tranquilidade para jogar, olha só. Ninguém tira a bola do Fluminense, de novo com a participação do Natan. Ganso recebe a bola, chega à linha de fundo, levanta a cabeça, encontra o Cano. Ele cabeceia no contrapé do Felipe Alves, fazendo em 13 minutos do segundo tempo. O Fluminense fazia o terceiro gol. Foi fácil. Fácil a vida do Fluminense. Cano que tem boas possibilidades aí de terminar como principal artilheiro do futebol, hein? O Mbappé tá à frente dele. São 2 gols, acho, né? Que de vantagem. O Fluminense tem 2 jogos ainda para fazer, mas que fase é do Cano? Faz gol de tudo quanto é jeito. O contrato tá terminando. O Fluminense vai ter que renovar o contrato com ele. É, o Léo caiu muito de rendimento. Eu nunca achei o Léo um grande zagueiro, zagueiro titular do São Paulo. Ele estava titular, estava jogando direitinho, ok. Mas caiu muito de rendimento, e o Rogério, com outras opções aí de banco, não bota o Léo, não bota outro cara para jogar e tira o Léo. E o Miranda já estaria dizendo aí nos bastidores que para ser reserva, para não ajudar quase nunca, ele não vai ficar não, hein, Menon? Ele sente que o Rogério tem predileção por outros caras, por outras características, né?
É, eu também vi esse texto, né? É complicado para ele, né? O cara já tem 37 anos, tá? Ficar na reserva sem ser usado. Não tem motivo para ficar, né? Tem muito time bom que ele pode jogar aí como titular. Pelo menos jogar mais vezes no São Paulo.
É, não concordo nem um pouco. Isso aí de, o Luizão é canhoto e tal. Pô, o Rogério bota 3 pra jogar. O Léo Pelé é lateral esquerdo. Wellington, Reinaldo, por que não pode jogar um zagueiro canhoto? Confesso que eu não entendo, viu, cara? Não entendo. A torcida queria porque queria ver o Galoppo jogando mais, né? Jogando mais minutos. Eu até acho que um cara, quando é contratado por essas cifras, Menon, ele tem que chegar e resolver, né? Porque os melhores, teoricamente, custam caro. Apesar que tem muita coisa cara aí que eu também não compraria, que eu acho que não serve para muita coisa. Agora, o Galoppo foi aquela, né? Quando ele chegou, aquele frisson. Não, chegou o cara para tomar conta no meio-campo do São Paulo. Eu não vi nada no Galoppo até agora, viu, Menon?
Não, eu acho que ele... O Rogério, outro dia, disse uma coisa que ele não... É sobre o Bustos, eu acho. Que ele não gosta de jogador contratado durante a temporada porque o jogador não aprende o que ele quer que jogue, né? Eu acho que o Galoppo ainda não entendeu o que o Rogério quer, o Rogério ainda não entendeu o que o Galoppo quer. Eu não entendi nada, não sei se ele entra ali como ala, não sei se ele é um volante que tem para jogar... que chegue na área adversária, não sei se ele é um meia que tem que recompor. Realmente, eu e o Galoppo estamos perdidos em relação ao Galoppo. Eu não entendo ainda, não.
Vamos às estatísticas do jogo? Vamos mostrar os números da partida, Yuri? Boa. Fluminense 3, São Paulo 1, 59% de posse de bola para o Fluminense contra 40,6% do São Paulo. Finalizações, aí foi um show, né? Porque os times do Diniz chutam mesmo no gol adversário. 17 chutes do Fluminense contra 8 do São Paulo. Finalizações certas, 9 do Fluminense contra 4 do São Paulo. Precisão de passes, 88,2 contra 83,4 do São Paulo. Desarmes, 10 do Fluminense contra 19 do São Paulo. Desarmou bastante São Paulo, hein? 17 faltas cometidas pelo Flu, 16 do São Paulo, 7 escanteios contra 3. Uma coisa acho que ninguém teve dúvida quando a bola rolou, né, Menon? Ia ser um jogo de muito toque de bola, são duas equipes que tentam valorizar a posse de bola. O Fluminense, se você der espaço e deixar ele jogar, os times do Diniz são assim mesmo, eles são uma maquininha, né? Eles vão girando, toca, e se você não combater, ele vai dentro do teu gol. Os números mostram isso, né, Menon?
Então, o número aí que me assusta é isso que, indo, o que você pouco tempo que não sabe picotar o jogo, não sabe parar o jogo. O Fluminense, 3-1, teve mais posse de bola e fez mais falta que o São Paulo. Quer dizer, o São Paulo faz menos falta, o time que está perdendo faz menos falta. É meio inexplicável, né? Tinha que parar o jogo, tá, brecar, mas 16 falta só. O Fluminense fez 17. Esse número realmente me assusta.
Menon, já você vai dar a nota para os jogadores dessa derrota do São Paulo para o Fluminense, já é uma característica aqui do All Sport. Mas eu queria que você falasse também, Menon, sobre Inter e sobre Goiás. São os próximos jogos do São Paulo, os dois jogos que faltam. A última rodada é fora de casa, o jogo contra o Internacional no Morumbi. Acho que o São Paulo tem menos time que o Internacional. O Rogério Ceni vive uma fase pior do que a do Mano Menezes. Conta sempre com o apoio do seu torcedor. São Paulo tem que arrumar algum jeito de lotar o estádio, da torcida empurrar o time. As chances são remotas, mas se elas ainda existem, elas passam por vitórias contra esses dois times. E no Morumbi, você tem que igualar essa diferença técnica hoje na vontade, na determinação, na presença do seu torcedor. Você não pensa assim, não, Menon?
Sim, é lógico. Eu acho que o Mano Menezes é técnico, o Rogério realmente é mais técnico. E agora, o Inter já não vai ser campeão, já não vai ser vice, não vai perder o lugar no G6, né? Não perde o lugar no G6. Então, jogaria por quê? Porque o terceiro lugar ganha mais dinheiro que o quarto. Tá? O São Paulo não. O São Paulo tem uma meta para chegar entre os 8, entre os 6. E deveria entrar nesse jogo muito mais ativo, muito mais conectado, muito mais ligado no jogo, né? Vamos ver esse teste, porque o São Paulo, depois daquele... que ele conseguiu empatar com o Palmeiras, com 2 a menos, eu achei, agora vai, né? O time agora vai ter realmente um comprometimento maior, né? Não quero falar comprometimento, não gosto assim, de acusar jogador, mas uma força mental, né? Ter mais, como o time do Palmeiras, por exemplo, parece que nunca disse. Mas não teve, né? Então acho que é a última oportunidade. Tem que torcer para o Goiás amanhã e ganhar do Inter e depois ver o que, que acontece. Aí o Goiás, no Atlético Goianiense, que enfrenta o Fortaleza.
E ó, Menon, o América tá vencendo o Bragantino e tá indo a 52 pontos. Ó que desastre pro São Paulo, ó.
É. Total.
É duro, né?
América ano passado chegou na Libertadores. O São Paulo fica 2 anos atrás do América Mineiro é um padrão, né? Então, não é uma coisa para ser levada muito em consideração.
É, São Paulo está vivendo tempos sombrios. Vamos às notas dos jogadores do São Paulo nessa reta de chegada aqui nessa live do All Sport, depois de Fluminense 3, São Paulo 1, no Rio de Janeiro. São Paulo vai se complicando para jogar Libertadores América, tem Internacional e Goiás, os dois jogos que restam para a equipe do Rogério Ceni e companhia. Menon, Felipe Alves, o goleiro, como é que foi, Menon?
Acho que foi bem, fez boas defesas, eu daria nota 7,5 para ele. Eu acho que é um bom reserva para o ano que vem.
É isso que eu ia te perguntar, precisa de goleiro, não precisa de goleiro? Você já disse aí que é um bom reserva.
Só você ver os goleiros dos outros times, né? O Everton, Cássio, João Paulo, todos são melhores do que o Felipe Alves. O Fábio do Fluminense. Vários e vários goleiros são melhores. Então, realmente, tem que ter um goleiro de alto nível.
Rafinha, como é que foi hoje, Menon?
Dou nota 3 para ele. 3. Falha muito ali, ainda vai ser expulso no final. Num momento desse, o jogador tem que pensar no campeonato. São Paulo está mal para caramba. E aí o jogador vai expulso, jogador veterano desse. Nota 3.
Ferrarese.
Oi?
Como é que foi o Ferrarese, Menon?
Ferrarese nota 5, ele ficou pelo meio, né? Deu algumas cabeçadas ali. Um jogador muito sanguíneo, nota 5. Pouca coisa de bom.
O nosso amigo Gato escreveu aqui, mandou um superchat pra gente. O que o Rafinha fez pra renovação? Ele é zagueiro?
Eu não acho, não. Eu não acho que ele deva jogar como zagueiro, não. Mas Rogério acha.
Léo.
2, nota 2. Muito fraco, entregou uma bola no pé do jogador do Fluminense, um passe lateral, não faz cobertura. Né? Muito, não está jogando bem faz tempo já, nota 2.
Reinaldo, todo torto no lado direito?
Também. Reinaldo, vamos ver. Que poderia fazer? Entrar pelo meio, chutar de esquerda, não conseguiu. Nada acrescentou. 3.
Nota 3 pro Reinaldo. Pablo Maia.
Pablo Maia, nota 6. É um cara que corre de um lado pro outro, tenta de todo jeito, mas falta ajuda, né?
Igor Gomes.
Então, aí a nota do Igor Gomes é o seguinte, né? Eu até dou nota 6 para ele. Foi no ataque, deu alguns passes bons, ajudou ali na frente. Mas eu preferia que ele estivesse jogando ali um jogador mais defensivo que ajudasse o Pablo Maia, né? Então, eu não vou cobrar o Igor Gomes por isso, porque eu acho que ele não serve para isso. O Rogério acha que ele serve, então... Acho que fica meio ruim eu cobrá-lo por uma coisa que eu acho que ele não sabe fazer. Então Patrick... fica 6 pelo... Perdão. 3, né? Muito fraco.
3.
Patrick é um jogador que às vezes joga muito bem e às vezes joga muito mal. Hoje foi muito mal.
O Patrick precisa estar bem fisicamente para jogar o que ele pode jogar, né? Ele, quando não está naquele dia de muita inspiração, ele acaba se tornando um jogador comum. Wellington...
O Wellington, nota 5, bom no apoio, mas marca mal, né? Não é um grande marcador, não. Ajudou bastante no ataque, tentou alguns passos. Nota 5.
O Wellington, ataque não marca. O Reinaldo é criticado porque tem essa deficiência. Então o São Paulo tem dois laterais, mas na verdade não tem, Menor?
Então, eu acho que é um problema para o São Paulo isso aí. Ele precisa pensar bem, porque, veja bem, tá a renovação do Reinaldo. Renova por um ano, renova por dois. O Reinaldo tem seus defeitos, mas ele é um jogador que, às vezes, na posição dele, faz boas partidas, né? Cobra bem pênalti, tudo. Aí não vai ficar com o Reinaldo. Então, eu não quero o Reinaldo mais, porque ele quer ficar dois anos, eu quero um ano, manda embora. Aí você vai ter que procurar outro no mercado. E aí vai ficar com o Wellington. O Wellington é um jogador jovem, que já teve na seleção, que tem muita força física, e ele pode ir para um time menor da Inglaterra, aí, um time menor do Malu, ou de uma Ucrânia da vida. É um jogador que pode render dinheiro. Aí, de repente, você fica sem nenhum. Porque o menino lá, o Patrick Lanza, que jogou 28 minutos no jogo aí, ele sentiu bem o jogo. Voltou lá para o sub-20. Então tem que ver bem se fica com o Reinaldo, se não fica, se é ruim com ele, pior sem ele. É uma análise que tem que ser muito bem feita. Ou o São Paulo vai ter que buscar outro cara no mercado aí, às vezes. Aí você pode conseguir um bom lateral por aí que ganhe menos, vai baixar a folha salarial, mas não tenho certeza se vai dar certo. Né? É uma coisa para ser muito bem pensada lá, analisada lá no São Paulo.
Luciano?
Ah, o golaço, né? Golaço do Luciano, da nota 7. E pelo gol, né? Porque depois não acho que ele tenha sido um grande jogador, não. Saiu depois, mas o golaço que ele fez, muito bonito, nota 7.
Caleri
é o guerreiro, né? Se a bola chega, ele pode fazer um gol. Então, se não chega, ele briga, luta, tá? Mas não dá para jogar esse esquema às vezes que joga, né? Um goleiro, 9 atrás e joga a bola pro Caleri. Quando destoca pro Caleri é para tocar em boas condições, né? Para ficar o cara lá na frente jogando de pivô, recebendo bola, não conseguindo marcar, é complicado. Mas ele se dedica muito sempre, dou nota 6.
Desses que entraram, Menor, algum destaque? Galopo, Marcos Guilherme, Thales.
Não, ninguém jogou bem. Eu só volto a repetir o que eu disse do Galopo, né? Não vejo ainda nesse jogador para ele ter essa reserva de mercado. Parece que ele tem que entrar todos os jogos. Né? Eu gosto muito, eu escrevi hoje um post antes do jogo, que o Thales Costa deveria ter mais oportunidades que o Galopo. Mas o Thales entrou hoje também numa situação ruim, acho que já estava 3, né? Não melhorou em nada. Mas é um jogador para ser mais pensado, mais utilizado.
Como é que foi o Rogério hoje? Você já falou disso, mas sempre
eu achei falar mais um mal. Pouquinho. Mal, né? Muito mal, como eu disse. Ele é muito preso aos seus conceitos, não quer volante, não quer zagueiro que destrói, muito seus conceitos são ruins, demora para substituir. Quando foi trocar hoje, hoje não dei para criticar que os gols do Cano foram tão seguidos um do outro. Quando ele foi trocar, já fez o terceiro. Né? Eu acho que o Rogério não foi bem, não. Dou nota 3 para ele também.
E a arbitragem, Menon? Alguma observação? Anderson Daronco, Novaro, Rodrigo D'Alonso, teve um gol que teve a participação direta deles, né? Que o lance tinha sido impugnado.
Estava certo, corrigiu o erro, né? Corrigiu o erro do Daronco. Não vi nada de errado, né? Não ajudou o São Paulo a perder, não ajudou o Fluminense a ganhar.
Tá certo. Menon, para a gente fechar aqui essa live no All Sport, seu feeling diz o quê? São Paulo não se classifica para Libertadores, é isso, né, Menon?
Eu acho que não classifica, não. Hoje, depois desse... O jogo-chave ali teria sido o Botafogo, São Paulo tivesse conseguido um ponto ali e tal. Mas vamos esperar a rodada, né? Vai que o Fortaleza fale aí, né? A América está ganhando, se o Bragantino ainda reagir. Mas eu acho que está complicado para o São Paulo. Eu acho que o G6 vai acabar amanhã, né? O Atlético Paranaense, não sei em que ele joga, mas uma vitória já tira o São Paulo do G6. Aí só sobra o G8. E mesmo assim,
Inter e Atlético amanhã. Inter, é hoje, é daqui a pouco esse jogo. Inter e Atlético.
Então.
O Bragantino empatou.
O Bragantino empatou. Vamos ver se o Inter ganha amanhã, então. Ganha daqui a pouco.
É, vamos ver. Menon, queria agradecer sua participação aqui no All Sport, cara, muito legal bater esse papo com você. O São Paulo perdeu o jogo para o Fluminense lá no Rio de Janeiro, mas foi muito legal, Menon. Grande abraço, bom finalzinho aí de sábado, bom domingo. Um abração, Menon.
Um abraço para vocês todos e agora por um casamento, tá fácil?
Não. Opa!
Não. O bom é que não é o meu, né?
Abração para vocês. Grande abraço, Menon. Um abração.
Eu sou casado há 38. Beijão, Márcio. Um abraço para todo mundo.
Um abraço, Menon. Boa festa, bom casamento aí. As nossas felicitações aos noivos, o Menon que está indo para esse casamento aí na noite, nesse sábado. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Para você que mandou seu superchat, mandou a sua mensagem aqui. Muito obrigado. Terça-feira estaremos de volta. São Paulo vai jogar contra o Internacional no Morumbi. A gente vai falar muito sobre isso nesse pós-jogo aqui no All Sport. Valeu. Grande final de semana a todos. Hoje é sábado, ainda dá para você aproveitar a noite do sábado, amanhã. E grande semana a todos. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite.